Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli. How many special people change? How many lives are living
strange? Where were you while we were getting high? Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast de tecnologia e negócios. Só aqui na Jovem Pan. Hoje a gente tem casa cheia. Tô com os meus amigos de sempre, Iago Ribeiro. Iago, né? Ficou formal isso. Meu amigo Lago, Fercil e Daniel Salvador. E para complementar a conversa, eu também tô com o Almir Silva, que é líder de transformação digital da BASF. O Pedro Weingärtner, que é CEO da ACE. O Ricardo Zago, CTO da Bomesp, e o Adriano Ueda, meu amigo e colega de Fundação Getúlio Vargas, que é Head de Marketing Digital da BASF. Bom, temos casa cheia para falar de um tema que eu acho fundamental, que é como as organizações vão se preparar para o futuro nesse momento de digitalização. Para as organizações se prepararem para o futuro, a gente precisa de profissionais que estejam habilitados a aprender continuamente. E aí trouxemos essa galera de diversas origens para dar as suas diferentes visões sobre esse processo. Vou começar perguntando para o meu amigo Adriano Ueda. Bom, boas-vindas a todos. Como são muitos, não vamos falar individualmente hoje, mas vamos começar a rolar a bola logo. Ueda, meu amigo, você está acostumado com a educação executiva lá na Fundação Getúlio Vargas e também com o mercado corporativo na BASF, na Deloitte, enfim, na sua carreira, na carreira que você vem construindo no mercado corporativo, como você acha que os profissionais vão se preparar para esse futuro pós-Covid, nesse momento de digitalização acelerada, de curva de adoção e descarte de tecnologias cada vez mais frenéticos?
Bom, André, primeiramente, é um trocadilho aí, né? Você falou de origens e pegou japonês, né? Então, eu entendi esse duplo sentido aí. Mas vamos lá. Eu acho que não, é sem volta, né? Então, quando a gente fala de digital, transformação, esse novo mundo também de startups, quem não está preparado para o futuro, que também é cada vez mais presente, vai ficar para trás, né? Então, por isso também a necessidade de capacitação, atualização e conhecimentos constantes hoje em dia.
Legal. Eu concordo com você. A gente tem aí um caminho diferente, uma estrada de curvas sinuosas pela frente. Pedro, fala um pouco da ACE, como vocês estão inseridos nesse contexto e vendo esse cenário.
Legal. Bom, aqui na ACE a gente vê, a gente tem uma vista privilegiada, a gente assiste camarote isso aí, né? A gente tem de um lado as startups que a gente apoia, que são mais de 100 aí startups, hoje acelerando a gente tem quase 1000 startups na nossa plataforma digital, então a gente tá acompanhando muito essa revolução aí que as startups fazem e consequentemente também a revolução do mercado de trabalho que elas trazem, porque a contratação dessas startups é de perfis que normalmente não se encontram nas empresas, né? E do outro lado, a gente também na ACE Cortex, né, que é o nosso braço corporativo, que inclusive a BASF é nossa parceira de longa data, a gente trabalha também reinventando esses negócios, ajudando os profissionais desse negócio a se reinventar, olhar a digitalização sobre outros olhos, né? Mais do que isso, né, olhar suas carreiras e como eles se enxergam, ressignificar, né, as suas carreiras. Então, acho que a gente está vendo um momento bem interessante profissional, em que as pessoas têm bem mais polivalência do que elas imaginam originalmente aí nas suas formações.
É verdade, e vamos destruir e reconstruir as carreiras. Falando em destruir e reconstruir as carreiras, quero chamar o Zago aqui para a conversa, que ele está não só numa carreira, mas num segmento que está ali num momento de disrupção, de criar ou de causar a disrupção. O Zago é CTO da Bomesp, a Bomesp, que é um marketplace
de compra e venda de criptomoedas, enfim. Explica um pouco do que vocês fazem lá, Zago, e como você enxerga essa fluidez da tecnologia e dos modelos de negócio junto com as pessoas.
Bom, então, a Bomesp, né, é uma bolsa de criptomoedas, né, virtuais, empresariais, né, esse é o nosso principal foco, e eu estou bem na linha de frente, né, dessa tecnologia, né, que é uma tecnologia relativamente nova, que é a blockchain. Então eu vejo muita oportunidade nesse mercado, não apenas no âmbito de criptomoedas, porque as pessoas, quando falam de blockchain, né, sempre está muito associado ao Bitcoin, Ethereum e outras criptos. Sendo que a tecnologia blockchain dá para fazer muito mais do que apenas trabalhar com criptomoedas. E a gente trabalha muito com essa parte de consultoria, e há vários projetos nessa tecnologia, como, por exemplo, rastreabilidade, certificação de documentos. Até na semana passada teve um serviço nosso que foi lançado junto à CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, para poder fazer registros, né, de obras, direitos autorais, através da CBL, utilizando blockchain. Então, é uma tecnologia bem abrangente, tem bastante ainda o que evoluir, e a gente também está nesse contexto onde, para evangelizar um pouco também essa tecnologia, mostrar para as empresas, ensinar o que essa tecnologia ela pode trazer de benefício no dia a dia, no mundo dos negócios.
Agora, o Zago, você sabe que um dos amores da minha vida é o Carlos Aros, né? Eu adoro esse cara, ele é meu amigaço, sabe tudo de tecnologia, o cara ganha prêmio e tudo, mas a gente tem um embate ideológico aqui na Jovem Pan, que é a nossa relação com o blockchain. Ele é mais cético do que eu, vamos dizer assim. O que você diria para Carlos Aros, meu amigo? Blockchain vem para ficar ou é modinha?
Não, vem para ficar. É uma tecnologia que ela veio para ficar, sem sombra de dúvidas, não tem mais volta. Muitos serviços já estão sendo construídos na blockchain e cada vez mais a gente vai ver mais serviços. Só que vai chegar um momento onde essa palavra blockchain talvez pare um pouco de falar, né? Porque ela vai estar incluída no contexto do dia a dia. É que nem, por exemplo, no começo da internet, falavam muito da www, de internet, hoje em dia já está no dia a dia das pessoas, né? As pessoas não sabem o que é um protocolo HTTP, um protocolo HTTPS. Então, na minha visão, com o passar do tempo, a tecnologia blockchain ela vai crescer, só que a palavra blockchain ela vai estar inserida no contexto, no dia a dia das pessoas, e ninguém vai ouvir muito mais falar tanto da palavra. E pode ser que até alguns serviços sejam obrigatórios ter a blockchain, como, por exemplo, alguns sites hoje é obrigado a ter o cadeadinho lá, um SSL.
Claro, claro. Viu, Aros? Olha, a gente não combinou, hein, meu amigo? É só para falar que a gente não ligou nem a câmera desse Teams aqui para eu fazer essa pergunta dele. Mas vamos lá. Vamos botando todo mundo na conversa aqui, Almir. Bom, bem-vindo você também. Obrigado por estar aqui conosco. Você tem uma atuação que mexe com pontos sensíveis, porque tem a ver com um motor econômico para o Brasil, a indústria de agro, que está relacionada diretamente à BASF, e que, se por um lado tem muita tecnologia embarcada, por outro, a visão é que ainda tem muito para se fazer em termos de cultura. Qual a tua visão desse cenário?
Boa! Olha, você resumiu bem. Aliás, eu tenho um ponto sobre isso que o Zago falou sobre blockchain, né? Só puxando um gancho. Recentemente, nós fizemos uma grande operação usando blockchain lá na BASF, que foi para a parte de CPR eletrônica. CPR é um título de troca de grãos, que antes, né, ainda, você requer muita questão relacionada a cartório, para autenticação de documentos, uma série de coisas. Nós utilizamos uma startup, e essa startup permitiu, através do blockchain, fazer isso de forma eletrônica. Então, o que demorava 40 dias, agora a gente consegue fazer até em menos de 10, com menor custo e melhor experiência. Poucas pessoas falam que o blockchain é o facilitador disso, né? Falam mais o nome da startup, mas vai em linha do que o Zago comentou aí. Mais um ponto para a sua discussão interna aí.
Bom, cara, obrigado. Olha, Aros, tá vendo que Bom, vamos nessa. Gostei.
Bom,
eu estou do meu lado, eu vou bancar o humildão aqui e vamos lá.
Beleza. Olha, eu atuo nesse ramo de digitalização já faz algum tempo, né? E a Basf, assim como qualquer outra grande indústria, ela tem os seus desafios e suas vantagens nesse momento, quando a gente fala de transformação digital. Suas vantagens, é claro, uma indústria já consolidada, tem uma série de negócios já estabelecidos, é resistente a certas crises, né? Por outro lado, é um ambiente que tem sim que ser desafiado constantemente para olhar para essas mudanças. Então, quando a gente fala de transformação digital, principalmente no agro, que é um setor que requer ainda uma transformação realmente de digitalização, né? Um setor que tem muita tecnologia, mas digital está entrando forte agora, é uma questão relacionada muito à capacitação das pessoas e formas de liderar e discutir os problemas. Eu vejo que quanto mais nós fizermos o nosso papel para educar, para capacitar, para empoderar as pessoas, para dar as tecnologias, criar ambientes colaborativos, para que essas pessoas criem soluções, aprendam metodologias, entendam que o foco é na dor, não mais no produto, e assim por diante, a gente ajuda com que a empresa se transforme, né, a médio e longo prazo, é uma empresa mais voltada ainda, quando a gente fala mais voltada 100% para o cliente e voltada também para a transformação digital. Então, eu vejo que é um movimento natural, só que tem que ser acelerado, porque nós sabemos que quem não corre vai realmente ficar para trás, e é um exercício diário. Então, movimentar mentes e mobilizar pessoas em prol da gente atingir essa transformação digital é um dos grandes desafios que nós temos, e não é só da Basf, eu acredito que é em qualquer indústria.
É, legal, me parece um belo desafio. Eu vou chamar os meus amigos de mesa aqui para participar da conversa. Danielzinho, fala você daqui a 30 anos, meu amigo.
Olha, André, a gente já fez alguns DDTs sobre educação. Primeiro, oi para todo mundo aí, galera, bem-vindo ao DDT. A gente já fez alguns DDTs que a gente esbarrou ali de como a tecnologia, as tecnologias disruptivas vão poder a melhorar o aprendizado como um todo. Mas como hoje a gente tem convidados, cara, eu queria, na verdade, queria ouvir dos nossos convidados aí já que eles estão ali com a cara no sol no que diz respeito à tecnologia, educação, queria ouvir o que eles acham. Agora, esse é um exercício de futurismo aqui no DDT, então fiquem à vontade para não acertar se for o caso, mas normalmente a gente manda bem. Queria ouvir de vocês o que vocês acham que vai ser dessa tecnologia num futuro um pouco mais distante. O que vocês acham que vai ser da educação em 30 anos?
30 anos é complexo, né? Mas vamos lá, né?
É um exercício, cara. É um exercício. Pensa em 10, pensa no
tempo. O lado bom é que daqui a 30 anos já vão ter esquecido disso. A gente pode até lembrar, a gente recupera. Mas...
Remind me.
Certo, a gente recupera, assim.
Muita gente vai anotar e falar assim, deixa eu ver, daqui a 30 anos eu vou cobrá-los.
O cara que me lembrar, eu quero conhecer. Esse cara eu preciso trabalhar.
É verdade.
Mas, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Eu acho que o modelo atual certamente está quebrado, não funciona, né? Não funciona por N razões. Se a gente for olhar o match que existe entre o que o mercado precisa versus o produto que está saindo das universidades, dos cursos de pós-graduação, com certeza não bate, né? E não bate por várias razões. Primeiro porque, imagina só, os cursos de graduação, para começar, foram feitos num momento em que 4 anos não mudava muita coisa. Hoje o cara entra no curso, 4 anos depois o mercado é outro. Fora, sei lá, medicina ou direito, são poucos os cursos que vão, o cara vai terminar do jeito que começou em termos de mercado. Então é muito difícil o curso preparar de fato alguém para o mercado de trabalho. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, eu acho que as experiências que a gente está vendo na linha de frente estão sendo muito mais vivenciais do que teóricas. Então, as pessoas estão aprendendo muito mais fazendo do que só sendo exposto a determinados conteúdos. Eu acredito que, se eu for arriscar, acho que o ensino daqui a 30 anos vai ser muito mais contínuo. Primeiro, as pessoas vão estar sempre aprendendo, elas nunca vão parar, não vai ter essa coisa do fiz um curso, acabou, não, o aprendizado vai ser constante, vai ser muito mais voltado para, talvez, para soft skills do que hard skills. Então, eu acredito, por exemplo, a gente fala hoje, hoje eu tenho um déficit de programadores no mundo. É, mas daqui a 10 anos, se a gente olhar 10 anos atrás o que a gente precisava de programador para fazer, e olhar hoje o que a gente precisa de programador para fazer, reduziu consideravelmente. A gente tem aquele o termo no code, né? As pessoas estão construindo código sem precisar programar. Né, desde aplicações aí, tipo aquelas que o Zapier, que integra duas aplicações diferentes, está conseguindo viabilizar isso. Daqui a 10, 20, 30 anos, eu acredito que vai ser cada vez mais nessa linha de você saber o que fazer, muito mais do que você saber fazer tudo, né? Então, acho que o soft vai ser mais importante do que os hard skills, embora essa experiência prática aí vá ser fundamental. Então, não sei se eu consegui organizar meu pensamento bem aí, mas arrisquei um pouco.
Não, eu acho que é por aí mesmo. Esse cenário de complexidade da sociedade vai se refletir na educação, e a gente vai precisar de novos modelos, não tem muito jeito, né? Lago, vem, fala também, meu amigo.
É, eu acho que a gente sempre fala muito sobre essa questão de soft skills e hard skills. Para esse conjunto realmente mais voltado para o mercado de trabalho, eu acredito muito, assim, até em novos formatos de aprendizado, né? Muitos têm falado sobre estratégias de nudge bots, que eles vão acompanhando a rotina do usuário, e eles vão, de certa forma, influenciando ali para cumprir certos objetivos. A gente tem algumas startups que falam mais sobre uma estratégia colaborativa de ensino e tudo mais. Agora, eu sempre tenho um certo ciúme da profissão do Daniel aqui nesse DDT, porque ele fala há 30 anos e de certa forma não tem compromisso com o tempo que estamos vivendo. Mas o que eu queria trazer para a mesa é, para esse momento agora, quais são, na concepção dos meus amigos, quais são as ferramentas que o mercado de educação, eu entendo que a gente está fazendo um recorte aqui mais para uma educação corporativa e mais voltado para a aplicação do trabalho, mas quais são, assim, as medidas emergenciais, assim, as faltas que a gente tem na indústria hoje e que a gente precisa resolver para ontem, e que nesse ponto são oportunidades, né? Eu queria entender um pouquinho dessa visão de vocês também.
Olha, colaborando aqui nesse ponto, eu vejo que é muito importante nessa questão de educação, você, como o Pedro comentou, né, o soft skill e tudo mais, e tem um ponto também que é importante, que é, na minha visão, essa questão de personalização e o conteúdo certo no momento certo. Então, a partir do momento que você consegue oferecer esses pacotes mínimos na qual vai conseguir desenvolver essa pessoa para aquilo que ela quer aplicar, ou se desenvolver e tornar um profissional melhor, a gente resolve uma dor importante. Porque muitas vezes, né, pensando na parte de educação, a pessoa não quer entrar, algumas vezes, num curso que vai ter uma extensão gigantesca, que ela vai ver uma série de itens que talvez ela não use no dia a dia. Então, na minha visão, essa questão de personalizar conteúdos através de uma plataforma que seja ali meio self-service, né? A pessoa consiga olhar, escolher o que ela quer aprender naquele momento, que faz mais sentido para aquela fase da jornada dela, eu acho fundamental. Essa questão de conteúdos personalizados. A gente fala muito de conteúdos, né? Content marketing, etc., e marketing digital. Eu vejo que a parte de educação também pode caminhar para isso. Algumas plataformas já fazem, mas ainda mais específico, é uma grande possibilidade. O que você acha aí, Adriano?
É isso aí, Almir, concordo totalmente com você, né? Então, às vezes, um curso muito longo, né? Então, quando a pessoa chega no segundo, terceiro ano, muita informação, conteúdo já não faz tanto sentido para ela, né? Então, tem vários tipos de modelos hoje, né? E também, pegando o gancho do Pedro, não indo muito longe, né, então 2025 tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que serão 150 milhões de novos empregos, dos quais 54% não existem hoje, né? Então, como é que, inclusive nós de digital, né, como a gente consegue acompanhar constantemente essas evoluções e mudanças? E também aproveitar também para falar do Supernova, né, pessoal, que é exatamente essa proposta de Netflix com conteúdos mais customizados e que também traz conteúdos de inovação, de digital, com essa pegada de self-service, né? Que é um novo modelo aí também que vem como uma edtech para exatamente ajudar, de certa forma, o mercado ou pessoas que não queiram... claro, tem gente que executivo, curso executivo, mas outros consumir rapidamente em 8 semanas, né? Então, tem acho que todo mundo, né, de cardápio e opções.
Eu concordo com você, Ueda. Assim, acho que algumas empresas, como a própria Alphabet, a Facebook Inc., de vez em quando a gente vê chegando uma notícia de a empresa tal não requer mais que seus funcionários tenham um diploma universitário. Eu acho que é perigoso olhar a notícia com esse viés, porque, no fim das contas, elas até aceitam, mas todos os executivos de primeiro escalão são executivos com MBA, doutorado, enfim, que tem uma vida acadêmica consistente por trás. O diploma, a história, esse formato acaba ainda sendo... É muito difícil imaginar que isso vai acabar. Eu concordo muito com o conceito da customização em massa. Acho que a própria educação formal deve seguir nessa linha. A gente já tem feito algumas coisas seguindo esse conceito lá na FGV, mas tenho a sensação de que esses mundos vão coexistir. Vai ser necessário ter uma universidade, uma faculdade que vai reunir pessoas para o networking, para discussão, para o convite à reflexão, mais ou menos como eram as grandes ágoras gregas, e esse formato continua necessário. Só que a gente tem uma demanda de curta duração e curto prazo que pede um tipo novo de educação, que também não é leitura, não é só site, mas é algo bem na linha do que vocês estão pensando com a Supernova. Eu ia chegar nisso agora, mas como o Adriano colocou, ter algo que você consome da mesma maneira que a gente está aprendendo a consumir conteúdo de entretenimento me parece fazer bastante sentido, porque isso passa a fazer parte da nossa vida. E aí essas coisas que ficam invisíveis, para seguir com o que a gente falou há pouco sobre o próprio termo blockchain, mas essas coisas, quando ganham invisibilidade, é sinal de que pegaram. Então, eu acho que a Supernova tem uma proposta que é muito alinhada com o que eu vejo para resolver essa demanda, essa parte da demanda por educação. Enfim, sim, falando de entretenimento, quero chamar aqui, meu amigo, e se o assunto é diversão, então, Fercil, o que você tem a dizer sobre isso tudo?
Eu tenho a dizer que você mentiu. Como é que diversão é comigo, cara? Tô brincando. Eu procuro, enfim, entreter meus amigos quando possível com o que eu possa. Galera, sejam bem-vindos ao programa. Muito legal ter vocês por aqui, enfim. E eu gostei muito do que o Zago falou lá no início, porque eu fico muito em cima dessas questões do blockchain, especificamente com relação à música, porque o blockchain em si, ele pode ter aplicação em diversos segmentos do mercado, mas uma área que a gente já falou aqui no DDT, né, como eu acabei de falar, foi a música. E um exemplo que a gente deu na época que a gente botou esse programa no ar, foi do próprio, um exemplo nacional, foi o próprio Skank, a banda, que eles revelaram num programa de, acho que no Pânico, um programa do Jovem Pan de rádio, eles disseram que, apesar de ter um número de streaming muito alto, as taxas de reproduções altas, enfim, ser uma banda com bastante reprodução na plataforma,
o rendimento dele ainda era muito ínfimo. É, agora, dando um exemplo gringo, o Peter Frampton, ele também tinha uma espécie de exemplo parecido, porque a música dele era, ela tinha um número de reprodução absurdo, mas ele, depois que ele fazia a conta, era como se ele recebesse centavos, até menos que 10 centavos americanos, né, por reprodução. Então era um número muito, muito, muito pequeno para o que um dia ele já havia ganhado. O André já deu um exemplo, uma vez, ele pode até relembrar se eu estiver errado, mas antigamente você, parece que você, com 1000 reproduções na rádio, você ganhava X dinheiros, 1 milhão, uma quantia significativa. Hoje em dia, essa balança está invertida. E eu queria, enfim, provocar isso aí e ver o que vocês têm para até mesmo exemplificar como o blockchain vai fazer essa transformação, de certa forma, na música e como a gente está acostumado a consumir esse tipo de conteúdo. O que basicamente isso muda para o Spotify, para a música, para os streamings?
Bom, Fernando.
Desculpa, só colocar aqui uma informação, que o Peter Frampton, há relativamente pouco tempo, ele destacou lá no seu perfil do Twitter como o pagamento por reproduções de música no meio digital pode ser injusto. E aí ele disse que ele recebeu $1,700 por 55 milhões de streams da música Baby, I Love Your Way, que é um dos seus hits.
Exato.
E aí ele fala que ele foi lá na American Society of Composers, Authors and Publishers, que ele, enfim, reclamando e todas as questões legais que, e de alguma maneira, estão envolvidas disso, e as econômicas que, como tornam o mercado menos atraente, inevitavelmente afasta as pessoas, e aí a produção cultural acaba piorando, né? Ele fez uma publicação em resposta ao David Crosby, que fez uma comparação parecida, colocando assim, alguns centavos, assim, cada streaming na Apple Music era 0,007, no Spotify é 0,004, no YouTube é 0,00069, enfim, eles vão mostrando que isso não faz nenhum sentido e comparam com o ganho na venda de singles. Então, cai de mais ou menos 47 mil para $1,700. Então, eu quero falar que eu ganho quase 20 vezes a menos do que eu ganhava antes. Então, isso não faz nenhum sentido. Só para colocar, já que o Fercil fez essa referência, para colocar isso, pode seguir, meu amigo.
Bom, esses tipos de projetos, né, eu costumo sempre estar analisando, estudando. A blockchain, ela vem para descentralizar, né, tirar sempre os intermediadores do meio de cada transação. Teve até um projeto interessante que, há um tempo atrás, a gente começou a desenvolver com um cliente, mas, por algum motivo, ele parou. Acho que foi por mais questões financeiras que ele queria descentralizar. Sabe quando você vai numa loja e tá rolando um som ambiente? A loja, ela tem que pagar, né, os royalties daquilo que tá passando dentro de um estabelecimento. Então, ele queria criar um mecanismo onde ele ia executar músicas dentro das lojas do grupo que ele tinha lá nos shoppings, de artistas independentes. Só que ele queria um token que, após a reprodução daquela música dentro de uma loja, já pagasse automaticamente via smart contracts aquele artista independente. Esse projeto era um projeto bem interessante, só que não é também uma inovação aqui do Brasil que nasceu aqui, porque esse projeto foi uma cópia de um projeto que eu vi na Rússia e teve mais em algum lugar, eu acho, se não me engano, na Turquia, que também tem um projeto semelhante, que é para criar um Spotify descentralizado, onde o artista vai lá, coloca a música dele. Não vou nem falar de precificação, porque eu não entrei nessa parte, não estudei como é que eles querem fazer isso. Mas o artista coloca a música dele na ferramenta, Quem ouvir tinha lá as faixas, ouviu 15 minutos, 30, 15 segundos, 30 segundos, ia remunerando através de tokens, isso sem ter nenhum intermediário no meio. Depois o token, o artista recebia lá e liquidava esse token dentro de uma bolsa, dentro de uma plataforma. Então, há exemplos, sim, dessas descentralizações no ramo da música dentro da blockchain.
Sim, a gente inclusive sempre chega no ambiente blockchain inteiro mesmo falando sobre essa abordagem de verificação. Inclusive, a gente fez um episódio sobre o Peter Frampton aqui e falou justamente sobre se o blockchain não será a salvação para a indústria da música, em última instância, para o rock and roll, porque vai fazer pagamentos mais justos e aí atrair gente de volta para esse mercado. Mas, enfim, estamos aqui iniciando a nossa última volta do DDT. Quero pedir, vamos passar por todos, e quero pedir considerações finais de cada um de vocês sobre a Supernova e sobre o processo de educação colaborativa e sobre as organizações, como as organizações estão enxergando os impactos da transformação digital e os experimentos com o cliente no centro e esses ecossistemas de inovação. Vou começar com o meu amigo Ueda mais uma vez.
Valeu. E em 2017, o MIT usou blockchain para exatamente ter a segurança das emissões de diplomas, né? Então, era emitido via um smartphone do MIT, e o blockchain garantia exatamente a segurança de que tal aluno tinha recebido esse diploma, né? E, em relação ao Supernova, agora, o foco, né, André? A proposta também, então, tem uma persona muito clara, que uma das personas do Supernova são pessoas e profissionais também em transição de carreira, né? Então, a pessoa estudou ou trabalhou no ITI por 10, 15 anos e está querendo mudar exatamente para implementar métodos ágeis, trabalhar também com startup, com Lean, enfim. E a proposta é exatamente... O custo, por exemplo, é R$ 79,00 por mês. Então, o preço de uma conta premium no LinkedIn. Então... A pessoa tem até a oportunidade de um custo baixo, né, conseguir consumir conteúdo de primeira, que aí, no caso, é o Almir, o Pedro, digamos, a elite aí do mercado ministrando conteúdos.
Legal. Zago, e você, amigo?
É isso aí. Dentro do Supernova, vou trazer também bastante conteúdo relacionado a marketing digital. Uma outra parte que eu também sou apaixonado é marketing digital voltado para conversões, que é uma metodologia chamada CRO. Trazer também bastante conteúdo de blockchain e casos práticos de blockchain para as empresas, né? Porque até é um dos focos, né, do nosso trabalho, é levar casos práticos, não aqueles casos que a pessoa poderia utilizar um banco de dados, mas quer utilizar blockchain, né? Então, vou levar casos práticos dentro do Supernova para blockchain, e isso que o Adriano comentou agora sobre certificação da blockchain, a gente vai ter também no Supernova, em breve, aguardem.
Legal, e você, Pedro?
Legal. Bom, eu acho que o que a gente precisa fazer hoje, né, todo mundo, né, a gente está vendo muita informação, está todo mundo sendo metralhado em todos os canais por informações, faça isso, faça aquilo, esta é a tendência, 5 características do líder de sucesso, como ser resiliente em épocas de coronavírus, e aí por diante, quer dizer, ninguém está sabendo mais o que fazer. E quando a gente vai para o ambiente corporativo, eu acho que o que acontece é que as tarefas não casam com esse monte de, sugestões, e também as carreiras, né? A gente vê curso de como ficar rico rápido, de como criar um infoproduto e tudo mais. Eu acredito que esse é um momento ideal da gente refletir sobre as nossas carreiras e, ao mesmo tempo, filtrar um pouco de todo esse ruído que existe, né? Eu tento filtrar o máximo ruído na minha vida, não assisto muita TV aberta, tento ler coisas um pouco mais atemporais e, ao mesmo tempo, olhar o que está de ponta, né? Como o Nassim Taleb costumava dizer, né? aquela distribuição de altere, né? Numa ponta ver a última novidade e na outra ver as coisas atemporais. Eu acho que essa combinação aí é o que é o segredo na maior parte daí dos profissionais que conseguem ter impacto. Então, acho que o caminho é buscar fontes que sejam boas de conteúdo e, ao mesmo tempo, topar esse desconforto de se reinventar, né? Porque é desconfortável, não adianta. Quando a gente faz um curso, todo mundo nos dá uma caixinha bonitinha com um lacinho de fita, diz que você vai fazer aquilo pro resto da sua vida, e você descobre 5 anos depois que aquilo é inútil e você vai ter que descobrir alguma coisa nova. E eu acho que descobrir o prazer nisso, né, nessa reinvenção, é que é a missão aí da maior parte dos profissionais.
É isso, Almir. Você, amigo.
Boa, André, só fazendo um gancho, né, e aí já fechando também, você comentou há algum tempinho atrás sobre o papel, né, do líder, que é a pessoa hoje que lidera essa turma que está aí buscando a educação, está buscando conteúdo para fazer as coisas acontecerem, mas no final é esse gestor hoje que decide, né, muitos deles aí, geração X, entre outros, que tem uma formação mais tradicional e tudo mais. Eu queria comentar aqui é que exatamente essa é uma das propostas do Supernova, né? Ter um canal onde essas pessoas, né, que já são mais seniors, que estão aí tentando aprender mais sobre esse movimento, é um local que elas podem encontrar esse tipo de conteúdo. Porque, assim, se esses gestores, que hoje são os mais tradicionais, se eles também não buscarem essa atualização, e claro, respeitando o tempo deles, porque é um tempo mais corrido, é uma agenda mais disputada, como que eles vão conseguir fazer a gestão de toda essa transformação que está acontecendo, né? Muitas vezes não é para ir para esse caminho, a gente tem que ir para o caminho da experimentação, vocês falaram, ecossistema de inovação, cultura orientada aí também à tolerância a falhas, agilidade, isso não é fácil. Hoje um líder, ele tem no bolso dele, assim, não no bolso, mas nas costas dele, uma responsabilidade muito grande de manter o core business funcionando, né? A gente brinca, a ditadura do quarter. Então, ele precisa também de um fôlego e de conteúdos especializados para saber como experimentar mais, como empoderar a turma, como criar ambientes mais colaborativos. Então, essa é também uma das grandes missões que nós temos, né? A nossa missão é como que a gente transforma essa liderança para que essa liderança saiba conduzir ainda melhor esse mundo de transformação que a gente está vivendo, né? Empoderando, dando oportunidades e transformando esses ambientes mais ágeis, e a gente brinca muito, né? Não é mais carreira, é business as a lifestyle. Então, a gente traz isso como missão também do Supernova para conseguir conduzir, ser o fio condutor dessa geração, para que eles consigam utilizar a sua melhor versão, vamos dizer assim, ou construir sua melhor versão com base em toda essa transformação. A gente brinca que Supernova é uma estrela, o movimento, né? Quando a estrela, ela está brilhando, no máximo de brilho dela, ela explode, dando origem a outros elementos. Então, a gente fala muito que é onde os executivos estão. Eles estão, muitas vezes, no seu brilho maior, mas precisa desconstruir, né? Explodir para dar forma a novos elementos e, a partir daí, construir essa nova versão, muito mais focada na nova economia, consumidor no centro e assim por diante. Agradeço aqui o espaço e contem conosco.
Muito legal, muito legal. E eu gosto de explicações dos nomes, assim, e acho que faz muito sentido. Essas coisas dão personalidade para a marca. Enfim, boa sorte para vocês. Meus amigos, Lago, um tchau para a galera.
Um tchau para a galera, senhor André Miceli.
Excelente consideração, né? Eu sempre gosto dessas coisas que você pontua no fim. Danielzinho, você, amigo.
Amigo, só um abraço mesmo.
Tá bom, vocês estão criativos demais. Fecil, um abraço para você, meu amigo, beleza?
Valeu, André. Obrigado aí, cara. Valeu, galera. Muito obrigado por terem participado aí.
Obrigado você, obrigado todo mundo. Para saber mais sobre a Supernova, você pode acessar o www.digitaldetudo.com.br ou o @digitaldetudo no Instagram. Fica ligado também no Sociedade Digital, lá no canal Jovem Pan News do YouTube. Falando nisso, meus amigos,
Para quem quiser conhecer melhor a Supernova, qual é o site e o endereço das redes sociais de vocês?
Bom, pessoal, para quem quiser conhecer mais e fazer parte dessa revolução, é o www.snova.org.
E também só complementando, então, redes sociais, LinkedIn, Instagram e Face, Snova Digital. E, claro, muito conteúdo sobre transformação digital, sobre customer experience e também sobre tecnologias.
É isso, meus amigos. Hora de desconectar. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu.
Valeu.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.